Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Desta vez, o nosso convidado é Valdir Bardi, treinador de guarda-redes, que atualmente representa a Seleção Nacional da Tailândia. Valdir, antes de mais, é um gosto participar do meu podcast. Ainda por cima, tens um projeto que tem tido um crescimento muito grande, que é o Voa Goleiros. Mas antes de passar a esse tema, como é que surge a paixão pelo treino de guarda-redes? Sei que tiveste de partir pedra para chegar onde estás atualmente.
Tiago, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de estar falando desse estilo de vida, né? Eu acho que não é nenhuma paixão, é um estilo de vida ser goleiro ou treinador de goleiros, ou guarda-redes, né, como se diz em Portugal. Eu acho que a paixão começa da frustração de não ter conseguido ser um atleta profissional, né? Eu sempre tive o apoio da minha mãe, da minha família para tentar ser esse jogador e não consegui. Mas ao mesmo tempo eu tentava de alguma maneira entender os porquês, né? O porquê de se treinar tanto, o porquê na época eu questionava muito por que que tínhamos que correr com os demais atletas, porque eu era goleiro, era guarda-redes e no jogo eu não corria tanto e eu questionava e às vezes saía até algumas discussões com os meus treinadores, mas daí eu acho que nascia essa paixão, né? E a frustração, lógico, de não ter conseguido e de alguma maneira tentar usar toda a experiência para ser um bom treinador de guarda-redes, de goleiro, né?
Então, significa que tu usaste aquilo que era o teu sonho, se calhar não ser um treinador, um guarda-redes, mas passar um treinador guarda-redes e viver, se calhar, aquilo que não era possível como treinador.
Exatamente, eu sempre, né, a gente cresce vendo os profissionais na televisão e a gente sempre escutava falar de morar em outros países, de viajar muito, e isso me seduzia. Falei, pô, eu quero ser um jogador, eu quero viajar o mundo e desfrutar da paixão que é ser goleiro ou ser guarda-redes, né? Ou não consegui, mas agora desfruto dessa paixão como um treinador de guarda-redes, né?
Corrige-me só se eu estiver errado. Começaste a tua carreira como treinador de guarda-redes em 2008 e, simultaneamente, em 2009, salvo erro, inicias o teu projeto de voo goleiros. Eu queria perceber como é que surge esse teu projeto de voo goleiros e porquê essa necessidade de falar do treino do guarda-redes, não só a nível, no contexto onde estavas no Brasil, mas também a nível mundial. Porquê que o criaste? Qual era a tua intenção de criares uma página ou, nesse caso, um site para a divulgação do treino?
Tiago, assim, ó, essa necessidade ela surge da minha necessidade pessoal e acaba batendo de encontro com a necessidade de outros treinadores, né, brasileiros e logo também pelo mundo, né? Quando eu estava na Coreia do Sul, eu começava a mandar vídeos aos amigos no Brasil, a internet estava recém começando. E como eu trabalhava na Coreia e o feedback que eu tinha lá era muito pobre ou quase não existia, eu preferia fazer vídeos curtos e mandar para esses treinadores e goleiros para que eles pudessem me dar algum feedback para saber qual o caminho se seguir a partir dali, né? Se eu estava fazendo bem, porque eu tinha minha percepção, só que eu sabia que a minha percepção era pouca. Eu comecei a postar esses vídeos, isso num blog pessoal, isso acabou tendo grande dimensão. E nesse blog eu comecei a falar um pouquinho dos porquês desse treinamento, né? E aí outros profissionais vieram, né, falar, dar os feedbacks, muitos ignoravam, né? E aí também eu queria perceber também de uma maneira global o que acontecia dentro do treinamento de guarda-redes, né? Não só no Brasil, mas pelo mundo. E aí fui estudando outras línguas, entendendo melhor o inglês, o espanhol, para tentar perceber de uma maneira geral como isso acontecia. Nesse meio tempo, desculpa, eu conheci o Roger, que é meu sócio e o co-idealizador do Voa Goleiro, e ele também era um apaixonado pela posição. Só que ele era muito mais, e até hoje, ele era um goleiro amador, ainda é um goleiro amador, que sempre gostava de falar de luvas, do material, do que era feito as luvas, os calçados, os tipos de
Material.
chuteiras e tudo mais. Então a gente acabou unindo uma informação à outra e falou: pô, vamos criar o Voa Goleiro? criamos então o Voa Goleiro. E aí, quando começou a vir a internet, fomos para o Facebook, estamos no Instagram. E só complementando ainda mais, Thiago, hoje o Voa Goleiro, né, nós acabamos, acho que 2 semanas atrás, nós começamos a dar um passo a mais, né, essa evolução do Voa Goleiro. O que que é essa evolução do Voa Goleiro? Ela é trazer uma plataforma mais educacional. É, baseado naquilo tudo que eu estudei, eu fiz a licença C de treinador e a licença e o nível 1 de treinador de goleiros agora aqui na Ásia, na Jordânia e aqui na Tailândia. Tenho a licença B de treinador de guarda-redes da ATFA, da Comebol. Então, assim, todas essas informações teóricas, né, mais a minha curiosidade e experiência me fez e me levou a escrever o livro não, desculpa, o e-book, né? A
Foi
evolução do treinamento de goleiros que nós lançamos, eu acho que foi semana passada que nós lançamos, mas já é um projeto que eu sempre tive vontade para que os treinadores de goleiros brasileiros não tenham que passar o que eu passei, porque a nossa literatura a respeito da posição, ela é muito pobre, né, Thiago? Nós tínhamos e temos sempre que recorrer a fontes de Portugal, porque no Brasil mesmo são poucas essas fontes, né, de literatura. Então, eu quero de alguma maneira começar a deixar esse legado para que esses novos treinadores de goleiros não precisem passar o que eu passei. E esse e-book é o nosso pontapé inicial e vamos ver o que acontece daqui para frente.
Pode ir, a tua experiência como treinador guarda-redes, já em diferentes países, como na Coreia, tu és na Tailândia, nos Estados Unidos, na Indonésia, Jordânia, associado ao projeto que tu tens do Voo Goleiros e ao tipo de treinos que tu lá colocas, isto é, a tua experiência como treinador guarda-redes nestes países é sim tão diferente da tua forma de treinar e trabalhar, isto é, se a tua metodologia é adaptada aos diferentes contextos e aos diferentes países, e se também através da tua página de Voo Goleiros tu percebes que há realmente treinos diferentes para determinados contextos e para determinadas equipas.
Thiago, primeiro, excelente pergunta. Eu acho que assim, essa é um tema que nós vamos até falar depois num webinário também, que é como é que nós colocamos o treinamento de guarda-redes em diferentes perspectivas culturais. Porque apesar de ser o mesmo esporte, o futebol, e a mesma posição, guarda-redes, o modo como interagimos, o modo como passamos feedbacks para os atletas é totalmente diferente. Um exemplo que eu posso te dar, na Coreia do Sul, é uma cultura mais militarizada, onde você pode ser muito mais agressivo com os teus atletas. Na Tailândia, que é uma cultura mais igual eles aqui dizem, né? Sabai Sabai, que é baseado no, na religião, no budismo, né? É um povo mais tranquilo. Essa agressividade faz com que eles tenham, né? Eles têm o termo de losing face, que se você criticar, se você for muito forte com as críticas com o
Tente.
atleta, principalmente em público, ele não vai brigar com você, ele não vai fazer nada, só que ele não vai seguir aquilo que você quer. E eu acho que nós, como treinadores, somos os vendedores de ideias, né? E se nós não soubermos vender bem a ideia, não é nem entender sobre o que nós estamos fazendo, é vender aquilo que nós queremos. Se eles não souberem, se eles não comprarem, é difícil acontecer. Então, eu acho que essa experiência toda me fez aprender muito sobre isso, apesar de ser o mesmo esporte, a mesma posição. A maneira como a cultura influencia o nosso trabalho, ela é muito forte. Se a gente não respeitar, se a gente não souber lidar bem com isso, é difícil nos adaptarmos a contextos diferentes. E assim, a diferença que eu tenho, assim, que eu tenho no treino, na operacionalização do treino, que eu percebo muito assim, no Brasil é muito ainda o físico-técnico e muito em espaços reduzidos, aquele cantinho ali do campo. E já eu consigo pensar e perceber que a necessidade é abrir mais o campo, é fazer com que os goleiros, apesar de não termos sempre todas as referências do jogo, mas de alguma maneira criar situações onde os goleiros consigam perceber e tomar decisões, né? Ou tomarem decisões perante o contexto que tem para fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira, não só ficar no, no físico técnico.
Por exemplo, a tua experiência é mais direcionada para no contexto asiático, onde já estiveste. Os guardas são assim tão diferentes e em que características é que eles são assim tão diferentes uns dos outros? Neste caso, comportamento aos guardas do Brasil.
Eu acho que é a formação, né? Aqui não são culturas de futebol, né? O atleta aqui começa a jogar muito tarde, então nós temos que voltar e falar um pouco do básico, fazer um pouco do básico sempre, porque eles não estão formados ou não tiveram as informações ou a devida formação na sua base. Então, existe aí um gap, né? De questão de tá pronto para o jogo, né? Das questões básicas do jogo, assim. Então, nós temos que levar isso em consideração. E já o Brasil, em outros países como a Europa, os atletas já vêm da cultura do futebol, já se cresce querendo jogar futebol, já se joga, já se é goleiro há muito tempo, né? Eu trabalhei com goleiros que tinham, na época, 24 anos, que tinham começado com 19 anos a jogar. Então, se a gente não voltar e fazer bem o beabá, fazer o básico, para depois
Passar para outro nível.
começarmos a fazer o complexo, em algum momento isso vai nos atrapalhar no decorrer do trabalho.
Acreditas que há muito potencial dos guarda-redes do continente asiático que chegaram ao patamar do alto rendimento, isto é, chegar às principais competições europeias e mundial e ser uma referência no, na posição do guarda-redes?
Olha, a evolução vem acontecendo, né? Eu acho que com a globalização isso vem acontecendo de maneira mais rápida. Se nós pegarmos, por exemplo, o Japão hoje contratou o Franz Hück, né? Vocês em Portugal devem conhecer o Franz Hück. Eles contrataram o Franz Hück para o Franz Hück ser o formador dos treinadores de goleiros, para que os treinadores de goleiros do Japão formem goleiros pensando e na Copa do Mundo em 2030 e alguma coisa. Então, olha só como que já está o pensamento do pessoal. E, lógico, eu acho que isso se deve muito à globalização, né? E vejo a Coreia tendo muito material, né? E tive lá hoje o goleiro que jogou na seleção, que joga na seleção da Coreia, o Cho Hyun-woo, que é o goleiro do Ulsan Hyundai. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. E é um goleiro assim muito de um nível muito acima, né? Se falando de contexto asiático, mas eu já consigo ver aí matéria-prima humana assim de boa qualidade nesses países como a Coreia do Sul. A China também começou há pouco tempo, então eu creio que daqui mais de 5 a 10 anos nós vamos começar a ver bons atletas dali também. Irã, ainda se tem o lado mental, eu acho que isso atrapalha um pouco eles. Não conheço a fundo como que é a formação, mas a China, o Japão, a Coreia são países que eu tenho amigos trabalhando lá e eu posso dizer que daqui 10, 15 anos eles vão começar a produzir
Então, tu
bons goleiros.
acreditas que eles estão a começar a trabalhar a base, não é? Provavelmente a geração dos sub-9, sub-8, é daqui a 10 anos estar já num patamar bastante elevado.
Sim, apesar de que a cultura na China atrapalhe um pouco essa formação, mas países como Coreia do Sul, países como o Japão mesmo, ou a própria China, importaram muitos profissionais, né? Eu acho que até portugueses na China agora bastante, do Brasil também. Eu tive na Coreia, eu vi na época que eu estive lá, 10 anos atrás, eu vi muitos brasileiros estando lá, fazendo com que os trabalhos acontecessem. O Japão também teve esse processo, hoje já estão num nível mais à frente, mas eu acredito que é uma tendência e vai ser questão de tempo ver, porque eu acho que já se entende a necessidade, já começam a entender qual é as deficiências e como trabalhar para diminuir esse gap, fazer as coisas acontecerem. O fator disso, eu acho que já se tem goleiros japoneses, né,
Sim,
jogando
já
na.
é crescer, sim.
Exatamente. Então, eu acho que esse fator também já ajuda bastante, já começa a se anotar, entendeu?
Para te envolver, que tipo de característica é que tu sentes comparativamente aos guarda-redes brasileiros, portugueses e na seleção na Tailândia? Qual é a característica que os diferencia? É a dimensão física, é a técnica? capacidade que eles têm da percepção do próprio jogo. Na tua opinião e com base na tua experiência e também na página que tu tens, qual é que são as características que mais destacam?
Eu acho que eu destaco em primeira o fator mental. Eu acho que o brasileiro, pela nossa cultura, né, por crescermos e trabalharmos da maneira que crescemos e trabalhamos, faz o brasileiro ser muito muito forte mentalmente, e isso é algo a se destacar. Já aqui na Indonésia, na Tailândia e aqui na Ásia, o asiático não é tão forte. Mentalmente. Se bem que agora nós jogamos a Kings Cup, a Copa do Rei aqui da Tailândia, jogamos contra o Iraque, né? E saímos no placar, atrás do placar, e para o nível que nós somos, contra quem nós jogamos, conseguir correr atrás, conseguir propor o jogo, eu acho que
Que é um passo.
mostrou muita força mental. No final, acabamos perdendo nos pênaltis, né? Mas no jogo em si se percebe uma força mental muito maior do que se via outros anos, onde perdi, tomava um gol, se o body language já era diferente, aquele acreditar no algo mais já não acontecia, isso já vem acontecendo. Esse é um detalhe que eu consigo perceber. E os outros detalhes, eu acredito que a técnica, né, por se trabalhar, igual eu falei, aqui nesse mercado aqui da Tailândia, onde se começa, na Indonésia também, se começa a jogar muito tarde, ainda não dominam muito bem as técnicas, né? E aí, isso também falta um pouco, mas com certeza o primeiro fator é o lado mental.
Valdir, a tua metodologia de treino, de acordo com a tua, já que tu, lá está, com a tua experiência já em vários países e a cultura que estás inserido, como é que trabalhas, como é que é composta, como é que é definida a tua metodologia de treino para que o guarda-redes durante a semana se chegue ao dia do jogo preparado para executar aquilo que tu pretendes, não só individualmente, mas também aquilo que a equipa necessita?
Deixa eu usar como exemplo agora, né? Esse contexto que nós estamos agora na seleção. Na seleção, normalmente, por exemplo, nós chegamos na primeira vez que nós fomos convocados, tivemos um goleiro que voltava de lesão, com muita idade, e seria um ponto de interrogação. Não sabíamos como ele responderia a isso. Fomos desenvolvendo para ver como ele aceitaria, e já no primeiro jogo aconteceu tudo muito bem, né? E nessa volta dele. Mas o próprio treino nos dá dados para que saibamos aonde podemos melhorar, né? E naquilo que já é muito bom. Então, a gente foca muito no indivíduo, nas necessidades individuais, aquilo que o nosso treinador quer para que aquele jogo possa acontecer de
Vai ser
maneira
sim.
correta. E com certeza a análise do nosso analista, né? Do Luiz, que é português também. E ele consegue nos passar todas as informações e eu consigo estimular, né, a partir de certo momento na semana ou antes do jogo, para que os goleiros tenham não só a prática, mas também a teoria, e chegar no jogo ele possa atuar sem, como que eu posso dizer? Sem
Sem margem para
ser
errar?
uma. Como?
Sem muita margem para errar? Ou
Isso.
capaz de fazer, não é?
Sem uma margem de. Caramba, me fugiu a palavra agora. Sem ter esse sentimento de, pô, não estou preparado, entendeu? Ele vai ter todas as informações, desde a parte teórica e prática, respeitando as necessidades individuais, né? Coletivas, né? Nossa e do adversário. Então, a partir disso daí, começando de novo. Respeitando essas individualidades, do simples ao mais complexo, e fazendo com que as coisas aconteçam de maneira bem bem tranquila, né?
Tu tens
Para
alguma
resumir bem, né?
sim, tu tens alguma preocupação no teu método de trabalho e de treino em que tenhas maior evidência ou mais foco, por exemplo, na parte técnica, na parte tática, no jogo de pés, nos cruzamentos, algo que distingue na tua própria metodologia de treino, que para ti é mais importante?
Eu acho que é os treinamentos relativos ao jogo. Eu acho que, principalmente aqui na seleção, onde a gente não tem tempo para ficar diminuindo a margem ou fazendo manutenções de gestos técnicos, a gente tem 4 treinos, 5 treinos no máximo antes de um jogo, previamente a um jogo. Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos performar. Eles precisam entregar performance. Então, eu acho que todos os trabalhos, normalmente eu tenho entre 45 e 40 minutos de trabalho. Coloco ali 15 minutos de aquecimento. E todo o trabalho é focado nas situações relativas ao jogo para que o goleiro consiga ter esse processo de percepção, ação, né? E quando a gente tem, a gente filma esses treinos, a gente consegue passar o feedback do que se precisa melhorar, coerentemente com aquilo que vai acontecer previamente, né? Junto com a análise do jogo. E eu posso dizer, né? Feliz em dizer que até agora vem acontecido de maneira correta, hein?
Qual é o comportamento para ti num guarda-redes que é mais difícil de trabalhar ou executar ou de melhorar? Algum tipo de componente que tu sentes? E atenção, aqui podemos partir daquilo que é a parte da formação para contexto sénior. Algum tipo de comportamento achas que está tão adquirido que não mudamos? Ou há sempre margem para eventualmente se mudar? Porque guarda-redes
Assim.
tem aquela técnica tão bem adquirida que já não muda.
Exato, mas assim, quando a gente fala da técnica, às vezes eles conseguem se sobrepor com o inato, né? Com aquilo que é deles. Mas eu acho que os hábitos, né? Não vou dizer nem. Não, é difícil a gente focar em alguma coisa. Por exemplo, um posicionamento corporal perante a um lance de cutback, né? De cruzamento ou passe para trás. Onde o goleiro está com o corpo totalmente perfilado para a bola e não consegue perceber o que acontece na sua diagonal para reter a informação e tomar a melhor decisão. Então, acho que esse tipo de lance é um lance difícil, porque aquilo, o goleiro está todo dia com o clube, né? Está todo dia fazendo aquilo lá. E se essas correções não acontecem no clube, quando chega para nós aqui na seleção, é difícil tirarmos isso. Então, por exemplo, agora, né, falando de agora, no contexto que eu estou, é mais criar performance, tentar de alguma maneira passar para ele
Rendimento,
que aquilo ali não é o
automaticamente
mais ideal.
rendimento, não é?
Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é o mais difícil que eu tenho encontrado hoje.
Mas, por exemplo, é através dos exercícios, é através da visualização de vídeos, ou tu indicas qual é que se calhar é o caminho para o guarda-redes e a partir dali também, lá está, de acordo com as características do guarda-redes, tu consegues ou não perceber que ele seja capaz de corrigir aquele comportamento.
Exatamente, é o treino com o vídeo, não é nem só o treino, não só o vídeo,
No
né?
vídeo.
Porque a gente filma e depois a gente passa a informação em forma de vídeo, de maneira individual ou até mesmo coletivo. Teve até agora nessa Copa do Rei, onde nós tivemos um lance do nosso goleiro que ele tá com o corpo projetado somente para a bola, né? E tem um jogador aberto do outro lado, né? E por causa do seu posicionamento corporal para o lance, ele não consegue ver que o jogador está aberto lá do outro lado. Então, se a gente conseguir corrigir esse posicionamento com os ombros mais abertos, ou fazendo até um pouco mais no Brasil a gente fala quebrar pescoço, né? Mas seria o escaneamento, com certeza
Sim.
ele ia perceber que o jogador estava lá e ele tem essa qualidade para dominar e tirar essa bola da zona onde está mais congestionada para uma zona que está mais livre. Mas, de novo, isso é dos hábitos que ele tem no clube, né? E nós aqui, de alguma maneira, tentamos
É,
melhorar
pronto,
isso, né?
exatamente.
Exatamente.
Valdir, nós já estamos quase a finalizar e vamos passar o nosso álbum de sonhos. São breves perguntas. Quem é para ti o teu melhor guarda-redes do mundo? Eu sei que é uma pergunta que podes dar em função da tua posição. Três ou quatro guarda-redes que para ti estão no top atualmente. É de acordo com a performance
Atualmente,
rendimento deles,
vamos lá.
exatamente.
Tá, vamos colocar. Tenho, não só por ser brasileiro, mas por achar que é realmente um goleiro de alto nível, posso dizer Alisson, né, do Liverpool, com certeza. Ian Sommer, por jogar hoje em tantas ligas do mais alto nível e jogar na sua seleção e entregar tantas boas performances. Não sendo mais forte, não sendo
Mais alto.
o mais alto, mas sim sendo aquilo que nós pedimos para os goleiros serem, né? Sendo inteligentes. Eu coloco também Ian Sommer aí. E vamos ver. Mais um, vai. Oblak. Gosto muito do Oblak também.
uma referência da tua infância de guarda-redes, aquele guarda-redes que tu, quando começaste a jogar, querias ser.
Marcos, ou São Marcos, como a gente falava lá, que era o goleiro do
Marcos.
Palmeiras, né? Foi goleiro do Palmeiras na década de
E campeão do
90.
mundo, penso eu, né?
Como?
Campeão do mundo.
Isso, exatamente, campeão do mundo em 2002 com o Brasil.
O teu futuro?
Eu acho que como treinador de goleiro é difícil a gente definir futuro. Eu acho que nós temos que estar preparados. Eu acho que quando digo preparados é de informação, é saber que somos uma peça muito importante dentro da comissão, mas nós não somos quem, nós não somos nós que decidimos o que fazer. E o futuro é basicamente, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que ser goleiro e ser treinador de goleiro prepara um pouco para a vida, né? Porque não é só da profissão que eu falo da própria vida. Eu acho que se hoje eu estou tendo a oportunidade que eu estou tendo, acaba sendo um estímulo para buscar mais informação, para continuar estudando, porque, como diria Peter Parker, né? Grandes poderes requerem grandes responsabilidades, né? Então, se a gente está aqui hoje trabalhando nesse mais alto nível, eu acho que requer muita responsabilidade. E essa responsabilidade tem que vir buscando conhecimento, vem buscando, como se diz, preparar para cada vez mais para a vida e para o jogo.
Objetivos por realizar.
Eu acho que o voo goleiro agora, como eu te falei no começo, levar um pouco mais dessa informação de conteúdo, e elevar o patamar, né? Nós criamos agora a nossa plataforma educacional. E contar com profissionais que queiram me ajudar com isso, porque a gente fala do voo goleiro, mas não é que o voo goleiro é do Bard. A gente quer abrir essa plataforma para quem queira ajudar os treinadores de goleiros, principalmente os brasileiros, né, onde nós não temos esse conteúdo, a criar esse tipo de conteúdo e deixar um legado para o futuro aí, para que os treinadores de goleiros possam continuar a sua evolução.
Define o treinador de guarda-redes em duas ou três palavras.
Definido treinador de goleiros, em outras palavras, paixão. Eu acho que a paixão é a palavra que define mais. Não, a pessoa que quer ser treinador de goleiro, que vai achar que vai ser famoso, que não, 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 que vai ser rico, esquece. Eu acho que é paixão. É, acima de tudo, paixão, gostar do que faz, porque tem muita gente que não entende. Tem até treinador de goleiros que não entendem da posição e querem falar com tanto afinco, e para mim eu acho que o que define mesmo é
É a
a
paixão.
palavra é paixão.
Momento ou momentos marcantes da tua carreira, sejam eles positivos ou negativos.
Eu acho os momentos, olha, o meu momento como quando profissional, né, quando eu tive aqui na minha primeira oportunidade no Army United. Um outro momento foi um goleiro que eu trabalhei no SAMU Tucapacã, que quando eu cheguei era totalmente desacreditado, querendo ser mandado, sendo um dos nomes para ser mandado embora, e eu peço para o treinador para que ele fique, e o treinador: não, mas ele é muito ruim, a gente não gosta. Eu falei: mas então acredita em mim que a gente pode fazer o trabalho acontecer. E passados 6 meses, o menino começou a evoluir, evoluir. Hoje ele é um dos maiores goleiros do país, é o goleiro do Bangkok United, está disputando uma Champions League, jogou agora, venceram o Jeonbuk da Coreia, e para mim isso também é um grande momento. E um outro momento é com um menino, né, que é da categoria de base, bem criança ainda. Esses dias me mandou, ele é da Jordânia, ele me mandou uma mensagem, falou: do nada, você não presta atenção em nada, você só fala. Falei: o que que você está falando? Aí falou: não, não, só estou lembrando de quando você ficava falando comigo no treino. Então, para mim, o menino, depois de quase um ano, me mandar uma mensagem do nada, falando essas coisas do nada, é que realmente marca, né? E se nós, como treinadores de goleiros, pudermos mudar alguma coisa na vida de uma criança ou melhorar um atleta, eu acho que não tem preço que pague tudo isso.
Valdir, eu dou por finalizado o nosso podcast Vem os Teus Sonhos. Foi um prazer mesmo ter-te aqui no meu podcast. Acho que toda a gente vai gostar de te ouvir. E muito provavelmente vamos ter que fazer uma segunda edição, porque acho que ficou ainda muita coisa por dizer. Agradecer-te. Novamente, muito
Nossa,
sucesso nesse
bom,
projeto que eu
bom,
também
bom.
acompanho muitas vezes, o do Voo Goleiros, e muito sucesso também na tua caminhada, quando provavelmente chegaste ao patamar todo, nós queremos que é uma seleção nacional. Desejar-te muito sucesso e felicidades, e tens aqui mais também um seguidor daquilo que é o teu projeto.
Meu, desde já, muito obrigado. Eu acho que por ser brasileiro e ser, né, receber uma mensagem igual de um europeu, pô, você pode falar para mim, é para isso que eu tento me preparar, né? E como eu disse, eu acho que é nos prepararmos cada vez mais para mais e mais. Então, muito obrigado pela oportunidade, por estar falando do Voo Goleiro, por estar falando um pouco da minha carreira também.
Fiquem atentos ao podcast com o treinador guarda-redes Valdir Bardi e fiquem atentos ao próximo podcast. Obrigado.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.